no programa.
Saúde e bem-estar.
Hoje nós temos uma convidada que, não sei, acho que primeira vez, né, doutora?
É a primeira vez.
É, a Thaís Debove está conosco e vamos falar sobre prematuridade. Médica pediatra, bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Camila, boa tarde, ouvintes. Muito obrigada por essa oportunidade de estar falando sobre esse tema, né, que é a prematuridade, que é um tema tão importante, né, que a gente precisa divulgar para que as pessoas entendam também, né, o nosso trabalho e também toda a trajetória de um bebê e de uma família que tem um prematurinho, né?
Pois é, eu não sabia, vou te confessar, doutora, que eu não sabia do Novembro Roxo e que está, né, ligado aí à conscientização sobre a prematuridade. E acho que nós podemos conversar começar nossa conversa falando um pouquinho sobre o que se configura, né? Quando é que o bebê é prematuro?
Então, o Novembro Roxo, né, ele é comemorado o Dia Mundial da Prematuridade no dia 17 de novembro, né? Ele foi inicialmente, né, idealizado por um dos fundadores da Fundação Europeia de Cuidados Neonatais. Ele teve três gemelares que, infelizmente, não resistiram, né, foram a óbito, e depois eles tiveram uma filha, que nasceu no dia 17 de novembro de 2008. Então, por conta disso, ficou essa data, né? E a cor roxa, que significa transformação e a sensibilidade, né? E individualidade de cada bebezinho prematuro. Então, o que é um bebê prematuro? São aqueles bebês que nascem antes das 37 semanas de idade gestacional. São considerados bebês prematuros. Dentro disso, a gente tem as classificações, né? Os prematuros extremos, que são os menores de 28 semanas, e os tardios, geralmente depois das 34 semanas.
Mas O que muda do tardio para o que nasce bem antes, assim?
Então, assim, os bebês, o risco, né, tanto de sequela quanto a gravidade durante a internação é inversamente proporcional ao peso e à idade gestacional. Então, quanto mais velhos são esses bebês, então quanto mais idade gestacional eles têm, quanto mais peso eles têm, provavelmente menos sequelas eles terão, menos intercorrência e menos tempo de internação. Quanto mais prematuros, mais chances de sequela, mais chances de ter um tempo de internação mais prolongado e mais essas famílias ficam ali conosco, né, durante todo esse processo.
Ainda todo esse processo, como você fala, inicia com os cuidados na chamada incubadora. Não sei se alguma coisa mudou, né? Mas a primeira coisa que vem à mente aqui de quem, enfim, já acompanhou algo assim é esse... Eu acho que é um equipamento, né, que imita, assim, o ambiente em que o bebê estava antes. Como é que é? Ou imitar não é bem a palavra, né?
Na verdade, toda a tecnologia vem avançando para a gente conseguir chegar até este ambiente o mais adequado possível, né? A gente sempre fala que a melhor incubadora é o útero da mãe, né? Então, sempre que a gente vai receber um bebê, por exemplo, na UTI, que ligam para nós pedindo leito, a gente sempre diz: por favor, mande a mãe, né? Mande esse bebê na barriga da mãe. É muito melhor do que a gente receber um bebê que veio transportado, por exemplo, de ambulância. Então, esses primeiros cuidados quando um bebê nasce, né? Se ele nasce bem, a gente inclusive consegue colocar ele, né, para ter aquele contato inicialmente com a mãe. Mas, infelizmente, muitas vezes isso não acontece. São bebês muito pequenos que muitas vezes não nascem respirando, né? A gente precisa dar uma assistência mais adequada para eles. Então, eles são levados para as UTIs neonatais, né, por conta de toda a imaturidade, porque é um bebê que pequeno, né? Todo mundo diz: ah, é uma miniatura. Ele realmente é uma miniatura, mas os órgãos deles, eles não estão totalmente formados e com todas as capacidades plenas, né? Então, o pulmãozinho desse bebê não está adequadamente formado para fazer a respiração, né, para ter contato com o oxigênio. O intestino desse bebê ainda não está pronto para ter contato com o leite, né? Então, é todo um processo. Então, tudo dentro do UTI é para a gente fazer que esse bebê, no futuro, atinja o melhor potencial dele, né? Nunca vai ser igual ao útero materno, né? Mas a gente tenta fazer o nosso melhor.
Me emocionei aqui pensando, né? Porque É um grande desafio, sem dúvida, né? Até para os profissionais que acompanham a própria gestação, depois, né? Sim. Todo esse processo. Porque se faz um parto como se fosse um bebê que está dentro do período gestacional normal, isso?
É, dependendo de... Cada caso é um caso, né? Por isso a importância do pré-natal. Tá. Então, iniciando o pré-natal, fazendo o pré-natal adequado, o obstetra, né? Quem está fazendo esse acompanhamento vai indicar se essa gestante tem um alto risco para parto prematuro. Então, tem um colo curto, é uma gestante que tem uma hipertensão, que tem diabetes. Então, já encaminha para um pré-natal, para um hospital de referência que tem esse suporte de UTI NEO. Porque caso essa gestante venha ter esse bebê prematuro, esse bebê pode ter todos os cuidados que ele precisa, né? Então, assim, é importante que quando... As mães, quando engravidam, elas não pensam, né? Os pais em si não pensam que pode ter um bebê prematuro. Uhum. Quando essa realidade chega, acaba chegando de uma forma muito inesperada. E é assustador, né? Você estava ali com o seu bebezinho e, de repente, ele precisou ser tirado de você ou por um problema, né? Seu, uma hipertensão, alguma coisa assim. Ou por né, infecção, que também é um fator de risco. Algum outro problema, né? Que seu bebê veio a nascer. Então, ou de parto cesáreo, quando geralmente é um problema materno agudo, uma mãe com uma eclâmpsia, alguma coisa assim, que a gente precisa fazer esse parto de forma imediata, ou muitas vezes essa criança nasce porque é a mãe que tem um colo curto, que o dilatou, rompeu o bolso e o bebê nasceu, né? Então tem essas duas vias de parto, o bebê pode nascer tanto de parto natural quanto de parto operatório.
Então pode ser natural também.
Pode.
Tem todos esses fatores de risco aí, né, que você já apresentou, e mas há como saber que, por exemplo, desde o início da gestação, você já pode, a mãe já pode ser assim alertada de que pode haver uma prematuridade assim?
Alguns casos sim, né? Por isso a importância do acompanhamento. Então essa gestante vem tudo bem no morfológico ali, com 20 semanas, ela descobre que tem um colo que é um colo curto. Então,
Curto. Vamos tentar explicar, eu sei que é difícil. Nós estamos falando do útero.
Do,
né?
Útero, isso. O útero, ele tem o corpo, né? O fundo, o corpo do útero, e tem o colo, que é aquela parte mais afunilada, que é quando a gente vai fazer os exames ali, Papa Nicolau, essas coisas, que é onde o médico visualiza ali, né, toda a questão do toque, quando vai ver a dilatação. Quando o bebê tá para nascer, que o médico faz o toque, é para ver ali quanto que esse colo está dilatado, então, né? Então, nas gestantes, ele tem tanto a dilatação quanto o encurtamento, né? Que é para poder a gente entender, assim, como se fosse uma bexiga, que a gente vai enchendo e aquele cano da bexiga, ele vai ficando mais curtinho à medida que a bexiga vai enchendo. Entendi. Então, à medida que o útero vai crescendo, aquilo ali vai reduzindo. Se essa gestante, já no começo ou na metade da gestação, tem esse colo, essa partezinha do útero mais curta, isso quer dizer que talvez esse útero não aguente segurar esse bebê até o final, né? Claro que cada caso é um caso, mas é, né, uma coisa que a gente pode prever. Mulheres hipertensas, né? Então, muitas vezes a gente consegue controlar com medicação essa pressão alta, mas muitas vezes não consegue. Às vezes a causa é do bebê. Então, é um bebê que é restrito intraútero por algum problema da placenta, por algum cordão velamentoso, alguma coisa assim. É um bebê que não tá ganhando peso. Então, a gente indica por mais pelo sofrimento do bebê do que por causa da mãe, né? Então, tem várias causas que a gente consegue prever, mas tem outras que não, sim, né? Sim. Então, por exemplo, a infecção faz exames, né? Os exames do pré-natal, a cada trimestre são coletados exames, inclusive exames de urina, e pode se detectar, às vezes, só a bactéria ali na urina. Às vezes essa gestante não tem sintoma nenhum, mas tem ali um examezinho de urina alterado. Então, tratar precocemente isso evita, né, a prematuridade. Então, tem causas que realmente são evitáveis, tem causas que, infelizmente, a gente não consegue prever.
É, né? Surpresa. Você falava dos gemelares que se fala, né?
Isso.
Olha a minha dúvida aqui, mas talvez seja de muita gente. Por exemplo, um bebê pode nascer prematuro e outro não? Não tem como, né?
Olha, não, assim, nunca vi, porque geralmente o que acontece? Quando a mãe entra em trabalho de parto, dificilmente esse útero vai parar de contrair, né? Então, ela expeliu um bebê. Já vi horas de diferença.
Horas?
Horas.
É isso que eu ia te pedir.
Sim.
Já tem,
nasce um bebê, aí esse útero acaba contraindo ali momentaneamente, depois de algumas horas nasce o segundo. Raríssimo. Assim, acho que eu vi uma vez na minha vida. E assim, muito raro, mas pode acontecer.
Mas olha só que interessante,
mas, assim,
né?
Um prematuro e outro não.
É impossível.
É,
né?
Tem alguns casos que dizem que, assim como alguns animais, né, podem ter fecundação em épocas diferentes. A mulher ovula mais de uma vez ali por algum motivo inexplicado e um bebê tem uma idade X e outro bebê tem uma idade gestacional Y.
Nossa.
Mas isso também é muito raro.
Eu invocando as raridades.
É, as raridades.
Mas olha, né, claro, né, total ignorância, né, doutora, mas aqui surge todo tipo de pergunta,
claro,
né,
com certeza.
E de dúvida. Existe todo, nós falávamos antes, né, da UTI para neonatal.
Uhum.
Hoje, como nós falamos, há uma evolução, né, de toda a tecnologia. Existem a tecnologia em favor, né, uhum, disso tudo. Mas aí, assim, não se formou o pulmãozinho, né? Tem, como é que faz? Como é que alimenta essa criança? O que que é? De onde vem, assim?
Então,
como é que é esse processo todo?
É um processo bem delicado, né? Existem vários protocolos que nós seguimos, uhum, né? Referenciados mundialmente. Então, esse bebê, ele nasce, ele vai para a UTI neonatal, ele fica em uma incubadora, né? Inicialmente, a gente tenta ao máximo não colocá-lo em ventilação mecânica, né? A gente coloca ele num CPAPzinho, que é um aparelhinho que vai no nariz, né?
Para ele respirar naturalmente.
É isso aí, uhum, ele respira sozinho e aquele aparelhinho dá aquele suporte, dá o oxigênio, dá a pressão positiva que ele precisa para aquele pulmãozinho ir se desenvolvendo, né? Mas às vezes é um bebê muito prematuro, que não tem musculatura nem para respirar, nem para fazer o movimento de respiração.
Uhum.
Então, às vezes, a gente realmente precisa colocar em ventilação mecânica. Isso vem ajudando, né? Os avanços tecnológicos, assim, são inúmeros. E a gente, de 15 anos, tem 15 anos que eu venho trabalhando nessa área. Então, antes disso, você via, assim, que realmente era bem mais difícil a gente conseguir salvar os bebês, né? Ou quando salvava, ficava com muitas sequelas. Hoje isso aí vem melhorando a cada ano e a gente vem buscando. É um trabalho multiprofissional, na verdade.
Claro.
Né? Então, assim, tem o fisioterapeuta que cuida dessa parte ventilatória, tem a enfermagem que cuida de todo o acolhimento desse bebê, dessa família, né? Dos cuidados entre exames, passagem de sonda. Então, você estava me perguntando, como é que faz para alimentar?
Isso.
Então, inicialmente, esses bebês, eles recebem o leite através de uma sonda.
Mas é um leite,
um leite. Ah. Essa mãe, ela é estimulada a ir ao lactário e retirar o colostro. Que é aquele primeiro leite. E a gente
mais
faz
grossinho.
Assim. Isso aí, que é aquela coisinha ali que é inicial, né? Aquela secreção, que nem parece um leite.
Assim.
Isso aí, bem amareladinho, né? Então, a mãe vai no lactário e esse bebê recebe esse leite de gotinha nas bochechas.
É,
a gente chama isso de colostroterapia, né? Então, essa mãe vai ali, tira esse leite, que é muito especial para esse bebê, né? Esse leite rico em muitos minerais, em muitos anticorpos, né? Não tem tanto uma parte nutricional, mas com uma parte de proteção mesmo.
Defesa,
imunológica,
sim, uhum.
Exatamente, tá? Então, ele recebe essa colostoterapia e a alimentação, que a gente inicialmente chama de nutrição enteral mínima, que é aquela mínima quantidade de leite que esses bebês recebem, né, para poder ir acostumando aquele trato gastrointestinal a ter contato com o alimento. Porque, como eu já tinha dito, esses bebês, eles têm um intestino prematuro, eles têm um pulmão prematuro também, né, imaturo ainda, não tá pronto para exercer a função que ele vem designado, né. Então, a gente inicia bem devagarinho essa nutrição. Então, eles respiram, às vezes, sozinhos, às vezes, com ajuda de aparelho. Ficam na incubadora. Essa incubadora, ela tem uma temperatura adequada. Cada idade gestacional tem uma temperatura adequada para aquela idade. A gente tem um controle rigoroso de temperatura, tanto da admissão desse bebê, para evitar que eles façam temperaturas muito baixas, que a gente chama de hipotermia, né? Quanto febre. Então, assim, é todo um controle bem rigoroso. É um trabalho, assim, que não tem como ser sozinho, né? A gente são médicos, são enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, é toda uma equipe, né, que a gente precisa para cuidar adequadamente desses bebês e dessa família.
Da família, claro,
dessa,
né?
Família.
Precisa de um suporte, né? Porque por mais que nós tenhamos evoluído, né, como você mesmo falava, doutora, e que os riscos são menores e que a própria família se sente mais, né, segura agora diante da prematuridade, os riscos não podem ser ignorados,
com
né?
Certeza.
Afinal de contas, e aí esse suporte da família me parece que é fundamental.
É fundamental, né? Quem não passou passou por isso não tem noção do que é ser uma mãe de UTI, né? Essas mães, muitas vezes, elas se deparam, elas nunca nem tinham ouvido falar que isso pudesse acontecer, né? Então, elas chegam no local, elas, o filhinho não tá mais na barriga, elas também não levaram esse bebê pra casa. Então, você tem que deixar esse bebê, que é tudo pra você, num ambiente assim que você não conhece as pessoas, né? Será que vão cuidar bem, né? O que que estão fazendo com o meu bebê?
Nossa, então, eu me emocionei já umas 10 vezes durante essa entrevista, só de pensar.
Para essas mães é assim, muito angustiante, a gente precisa dar um suporte muito grande para elas. Inicialmente a gente tinha aquela coisa da tecnologia, né? Bota em ventilação, é incubadora, a mãe não pega, o pai não pega, não pode. Hoje a gente já vê que é outra coisa, né? Esses bebês, eles precisam do contato dos pais. Eles precisam. Uma coisa muito atualmente, assim, que a gente fala muito nas UTIs é o método canguru, né? Esses bebês, depois das primeiras 72 horas, principalmente os prematuros extremos, a gente tem bebês de menos de 1 quilo, tem bebês de 500 gramas, né? Então, eles vão pro colo do pai, vão pro colo da mãe, eles fazem canguru, pele a pele, contato pele a pele, aquela mãe sentir aquele bebê, né?
Pegar no colo mesmo, tira da incubadora.
Tira da incubadora e essa mãe tem o contato com o seu bebê, né? Fica ali pele a pele.
Eles cabem na mão, assim.
Nossa, eles, né? Muitos cabem nas nossas mãos, né? Vem isso aí.
Meu Deus.
É um momento, assim, que a gente vê que essa mãe e esse pai, eles criam um vínculo com esse bebê, né? Que esse, e esse bebê, ele precisa disso também. Né? Pra se sentir acolhido, porque você pensa, você tava num útero fechadinho, escuro, você entra num lugar totalmente iluminado, frio, né? Que não é, nunca vai ser a temperatura, por mais que a gente controle. Não é o toque, não é aquele líquido que ele tava, sim, né? Sim. São outras coisas, outros estímulos. E esse bebê vai ter que se desenvolver. Então, a parte cerebral, principalmente dessa criança, que aumenta em torno de mais de 200%, o tamanho cerebral durante esse período de 25 a 37 semanas, né? Então, todo esse desenvolvimento vai ser feito dentro de uma UTI, né? Então, assim, a gente tem que deixar essas crianças com os pais, com a mãe, né?
Apesar de diminuídos os riscos, o que que a gente tem hoje que pode ser consequência da prematuridade, assim, que é mais comum?
É, então, assim, tem vários problemas, começando da cabeça até os pés, né? Então, nós podemos ter problemas de desenvolvimento, né? Então, às vezes, muita paralisia cerebral, né? Algum atraso. Às vezes, uma dificuldadezinha em matemática. Às vezes, é um bebê que tem realmente uma perda mais significativa motora, né? Problemas visuais, auditivos, né? Então, muitas crianças, por ficarem entubadas ou terem muito estímulo oral, elas têm aversão oral. Elas não conseguem comer. Né? Então, é todo um trabalho posterior. Muitas vezes precisam de outros, uma gastrostomia ou até sonda mais prolongada por conta disso, né? E infecções intestinais, que são muito graves nesse período, né? Uma taxa de mortalidade altíssima, que a gente chama de enterocolite. Muitas vezes essas crianças precisam de cirurgia, muitas vezes elas perdem uma parte desse intestino, isso faz muita diferença, né?
Mas aí faz uma cirurgia com ele ainda prematuro aí? Minha mãe.
Com ele ainda prematuro. Esses bebês, eles são surpreendentes, porque coisas que adultos não conseguiriam passar, esses bebês passam, né? Então, assim, eles são frágeis,
mas... Sei lá, um milagre, parece, às vezes.
Milagre. Ah, a gente presencia milagres diariamente lá, né? Coisas assim, são coisas inexplicáveis, assim, surpreendentes. Cada bebê é único, né?
Quantas histórias, doutora?
Ah, muitas.
Minha mãe.
Muitas histórias.
Minha mãe, tô falando aqui. Interjeição minha. O bom é que nós temos aí esse trabalho também de conscientização, justamente para que a família, né, entenda e, se acontecer um caso assim, também já esteja previamente preparado. Não sei se existe como se preparar para isso, mas me parece que é necessário às vezes.
Sim, com certeza. Algumas gestantes, quando a gente já sabe, né, tem algum diagnóstico de possível prematuridade, às vezes elas precisam internar para fazer medicação para tentar segurar esses bebês. Lá no hospital, a psicóloga, ela vai acompanhar essa mãe, essa família, desde o começo. Então, já sabe que provavelmente esse bebê vai precisar de UTI. Essas mães, elas são levadas até a unidade para conhecerem, né? Então, elas conhecem o que é uma rotina de UTI neonatal, o que é uma incubadora, né? Onde que esse bebê pode ficar, quem são os profissionais que vão cuidar deles. Então, isso com certeza dá uma segurança, né? Você passar por uma coisa que você já tem conhecimento prévio é muito melhor do que você ser pega de surpresa, claro, né?
Essa então, função também dessa campanha.
Exatamente. Tá. Né? Uhum. Você conseguir que essa superação, essas histórias de superação, de força dessas famílias chegue, né? Uhum. E ajude também famílias que estão passando por isso. Que tem muitas mães que estão lá com seus bebezinhos, que, né? Cada dia é uma notícia que você não sabe, você sai e você volta e você não sabe o que está te esperando ali, né? Muitas vezes você vai ver, ah, seu bebezinho não aceitou mamar, vomitou tudo, ou seu bebezinho infelizmente não conseguiu respirar, precisou voltar pro aparelho. Então, essas mães, elas lidam com essa montanha russa de emoções diariamente, né? E se a gente tem um suporte de fora, é muito mais fácil, né? A gente conseguir passar por isso.
É, nossa, eu fiquei pensando em tudo, como são assuntos, né? E vivências que, não fazendo parte das nossas vidas, pouco se pensa, se fala sobre isso, né?
Exatamente.
E como é importante ter esse conhecimento, como que vai, por exemplo, eu nem imaginava que alguém pudesse segurar na mão um bebezinho assim, sabe? Uhum. E eu acho que até ouvir a voz dos pais também.
Tudo. Tem isso, bebês que só estão chorando. Uhum. A mãe fala, oi, meu amor. Uhum. Esses bebês, eles param. Né? Porque é uma voz que eles já conhecem, que eles ouviram, né, enquanto eles estavam ali na barriga. Uhum. Então, assim, é lindo de ver, né? Só o toque dessa mãe, às vezes ela não precisa falar nada, ela só bota a mão ali, esse bebê já se acalma, né? Isso melhora sinais vitais dessa criança, melhora a frequência cardíaca, melhora a frequência respiratória. São, assim, milagres diários, assim, que a gente realmente consegue ver e presenciar.
Maravilha. Olha... É, a doutora Thais, ela é importada, né? Ela é da Bahia, sim, veio morar aqui em Marau. Falávamos, né, também, uhum, de como é bom receber, né, pessoas que vêm de fora. Por isso também esse jeitinho de falar mais agradável, às vezes nós somos mais, né?
É um jeitinho mais manso.
Mais,
né?
Manso, eu tenho um jeito mais... forte, assim, talvez, né? Mas
mais devagar.
É muito bom te ouvir, doutora. E ainda mais nesse contexto e saber de tudo isso. E te agradecer e te parabenizar, né? E que seja abençoado sempre o seu trabalho.
Amém. É o que a gente pede, né? Sempre iluminação para guiar, para conseguir ajudar o maior número de bebês e famílias possíveis, né? E obrigada pela oportunidade, por estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante, que às vezes a gente, né, muita gente que não passou por isso desconhece.
É, e pouco se ouve falar também.
Tem uma fábula que foi escrita em 1987 por Emily Pearl, eu acho. Eu não lembro exatamente o nome dela. Mas ela fala assim que quando uma mulher, mais ou menos, quando a mulher engravida, né, é um análogo a você comprar uma passagem para a Itália. Você se programa, né, você conhece por papéis, você pesquisa sobre aquele local, você planeja, ah, eu vou conhecer o Coliseu, né, eu vou conhecer tais e tais lugares da Itália, aprende a falar algumas coisas, e daí você embarca naquele avião e de repente a comissária avisa que você não chegou na Itália, que você chegou na Holanda. E você diz, como assim eu cheguei na Holanda? E daí você se depara, né, a mesma coisa, essa mãe, ela tá esperando um bebê que vá com ela pro quarto, que vá com ela pra casa, né? Uhum. E de repente ela se vê com um bebê prematuro, que é muito menor do que ela imaginava, muito mais frágil, né? Então, mas a Holanda, como diz no texto, é um país lindo também. Tem seus moinhos de vento, né? Tem coisas bonitas também. Tem desafios diferentes, né? Tem coisas diferentes da Itália, mas assim, também é lindo. Então, a gente tem que acolher essas famílias, acolher essas mães que estão passando por isso.
Sem dúvida. Que bem bonito. Bem bonito mesmo. O pessoal que acompanha aqui sabe que eu me emociono, então não tenho mais nem vergonha em dizer que estou emocionada, porque é um assunto também que...
Daqui a pouco estou mais duas aqui chorando.
E também, né, doutora, se a gente não se sensibiliza diante disso, também, né, talvez tenhamos aí que repensar, né?
Com certeza.
Porque, afinal de contas, é o início de uma vida... É um início de uma da própria família, né?
É um sonho, né? Às vezes aquele bebê é a última chance daquela família poder ter um filho, né? Então...
Lindo, maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Volte mais vezes, tá?
Ah, obrigada pelo convite.
Foi muito bom.